Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunício descarta a votação de proposta que permita doação oculta para campanhas eleitorais.
Regufe defende liberação de candidaturas sem filiação partidária.
Comissão analisa projeto que dá ajuda de custo a pacientes que precisam viajar para fazer tratamento.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado descartou a votação de qualquer proposta que permita a doação oculta para campanhas eleitorais.
Eunício Oliveira também voltou a afirmar que não pretende pautar a criação de um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais de recursos públicos para financiar as eleições. Repórter Maurício De Sante.
A possibilidade de manter oculta a identidade do doador de campanha, desde que houvesse um pedido formal para que o nome não fosse divulgado, chegou a ser considerada pelos deputados, mas não entrou no relatório final da reforma política. Mesmo assim, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez questão de afirmar que não vai pautar qualquer proposta com esse teor que eventualmente chegue para avaliação dos senadores.
Não passará aqui no Senado. Eu não pautarei doações ocultas aqui no plenário do Senado. Então nós temos que, nesse momento de tanta facilidade de comunicação, de um mundo universal, né? Não é mais um país, mas é um mundo universal, da gente achar que ainda isso ou aquilo pode acontecer de forma diferente.
Outro ponto polêmico da reforma política descartado por Eunício Oliveira é a criação de um fundo com dinheiro público para financiar as campanhas eleitorais, fundo que pode chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais em 2018. Eunício reafirmou que não pretende pautar essa matéria para votação.
Essa criação de um fundo pelo fundo, como presidente do Senado, eu não pautaria. Eu sei que eu desagradei algumas pessoas, até meus companheiros de partido e da política. Mas eu não farei isso, porque a sociedade nesse momento não quer isso. E nós aqui, embora os senadores representem os estados, quem nos botou aqui foram os eleitores. Então eu tenho que estar atento a isso. Nós temos todos que estar atentos ao que pensa, não nós, os parlamentares, mas o que pensa o Brasil.
O presidente do Senado também criticou a ideia de alguns deputados de voltar com as doações de empresas para campanhas eleitorais. Eunício Oliveira lembrou que muitos episódios investigados pela Operação Lava Jato tiveram como pano de fundo as doações empresariais para políticos.
E o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, recebeu hoje a visita do presidente do Paraguai, Horácio Cartes.
Eunício destacou a necessidade de fortalecer os laços com o país vizinho no combate ao tráfico de drogas e de armas nos 1.300 quilômetros de fronteiras e defendeu uma maior abertura e parceria comercial entre os dois países.
Já Horácio Cartes ressaltou a importância do Brasil para a economia do Paraguai.
Sem dúvida nenhuma, a saúde do Brasil é muito importante para a região toda, né? E para o Paraguai, a gente fala sempre, se hoje estamos com uma previsão de crescimento de 4,1 pontos, se o Brasil estivesse no melhor momento, isso dobra no país. Essa é a importância que tem o Brasil para nós, paraguaios.
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a criação de um fundo público de campanhas eleitorais de 3 bilhões e 600 milhões de reais, aprovado pela Comissão da Reforma Política na Câmara dos Deputados.
Para Regufe, a medida servirá apenas para aumentar a desigualdade no poder, por ser uma estratégia dos parlamentares para se perpetuarem no mandato.
O senador questionou a falta de debate sobre propostas que ele apresentou no início do seu mandato. Uma delas possibilita o lançamento de candidaturas avulsas, independentemente de filiação partidária.
Se a pessoa quiser se filiar a um partido político, ótimo. Mas se ela quiser ser candidata sem a filiação de um partido, por que ela não pode ser? Cabe à população decidir em quem ela quer votar.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender que o debate sobre a reforma trabalhista seja mantido durante o período eleitoral de 2018.
Isto porque ele acredita que a chegada de novos representantes no Congresso e na presidência da República trará a possibilidade de discussão sobre uma nova proposta que beneficie empregados e empregadores.
Paim se queixou de que, embora o trabalhador não tenha sido ouvido em nenhum momento, os parlamentares aprovaram exatamente aquilo que foi enviado pela cúpula do empresariado nacional.
Que nem os empresários sabem bem o que é, segundo eles dizem, né? Digo grosso do empresariado. Mas a Fiesp e a CNI sabem muito bem que eles é que formularam esse chamado reforma do empregador, CLT do empregador.
Comissões.
Pacientes que precisam fazer tratamento de saúde fora do local onde moram podem passar a ter ajuda de custo.
É o que prevê um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Rebeca Ligabi.
O projeto determina que o Sistema Único de Saúde forneça ajuda de custo para pacientes que necessitarem fazer tratamento fora da cidade em que moram. Poderão ser custeadas despesas com transporte do paciente e de um acompanhante, além de alimentação e acomodação, quando a unidade de atendimento não dispuser da estrutura necessária. O benefício poderá ser concedido a quem tiver sido encaminhado por um médico de alguma unidade do SUS, mas só será permitido quando tiverem se esgotado todos os meios de tratamento no próprio município de residência. O autor da proposta, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explica que a ideia é garantir que as pessoas tenham, de fato, acesso a um direito que já é previsto pelo SUS.
O Sistema Único de Saúde estabelece o direito a todos aqueles cidadãos que não têm atendimento de saúde no seu estado a buscar atendimento de saúde onde estiver em todo o país.
Randolfe destaca que muitas vezes a pessoa demora a conseguir o tratamento e quando tem acesso acaba perdendo a oportunidade por não ter condições financeiras de se deslocar. O paciente que não receberá ajuda de custo a tempo poderá ter o dinheiro gasto restituído por uma tabela que será fixada pela União.
E um projeto em análise no Senado permite que o governo federal delegue para empresas a fiscalização administrativa.
A proposta será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei regulamenta a terceirização do Serviço Público de Fiscalização Administrativa. Pela proposta, será permitido ao Estado fazer parcerias privadas e delegar para empresas a atribuição de fiscalizar, por exemplo, a ocupação irregular do solo, acidentes de trânsito e a vigilância sanitária. Para o autor, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, o setor privado vai realizar uma fiscalização mais eficiente.
O que significa isso na prática? Significa que atividades de fiscalização, de vigilância, que são atividades do Estado e continuarão sendo atividades do Estado, poderão ser realizadas também por pessoas contratadas pelo poder público, de modo a economizar na execução dessas atividades e torná-las mais eficientes.
O senador Anastasia lembrou o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que deixou 242 mortos, e o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, como exemplos de falha da fiscalização pública. No caso de Mariana, disse o senador, quatro fiscais eram responsáveis por todas as barragens do estado.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, destacou o melhor desempenho das cooperativas de crédito em Rondônia quando comparadas aos bancos.
Segundo ele, enquanto o Banco do Brasil decide fechar agências em pequenos municípios, as cooperativas de crédito estão presentes em todas as cidades rondonienses. O estado também conta com cooperativas rurais, de transporte, serviços, saúde e educação.
Rondônia já conta com 116 cooperativas registradas na Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, e tem cerca de 150 mil cooperados. Essas cooperativas já movimentam cerca de 20% do PIB de Rondônia e, com certeza, estão contribuindo de forma decisiva para o desempenho da nossa economia, que tem crescido em média 5% ao ano nos últimos 10 anos.
E a senadora Ana Amélia, do PP, lamentou a destruição de 2.000 residências devido a uma intensa chuva de granizo na sua cidade natal, Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul.
De acordo com a senadora, o município, que possui 30 mil habitantes, sofreu uma chuva forte e inesperada, gerando prejuízo material nas regiões mais pobres. Segundo Ana Amélia, felizmente não houve mortos nem feridos.
A senadora informou ainda que as autoridades da cidade e do estado do Rio Grande do Sul estão reunidas para encontrar a melhor forma de auxiliar os moradores mais prejudicados.
Aqueles que não tiveram nenhum dano foram lá no ginásio para socorrer aqueles que foram prejudicados. Nesse momento, você vê a diferença de uma comunidade solidária, cooperativa e que, sob a liderança do prefeito Gustavo Bonotto, foi capaz de mostrar e de se erguer. Estão escrevendo uma bonita história de solidariedade lá em Lagoa Vermelha.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.